para esta transmissão Contemplação Bíblica da Palavra com o irmão Frank. Nós saudamos todos os irmãos e irmãs mundialmente. Nós somos gratos a Deus por esta possibilidade de ouvir a palavra revelada de Deus, crer nela e sermos preparados para a vinda do Senhor. Que o Senhor possa abençoar o irmão Frank, guiá-lo através do seu Espírito para proclamar a palavra de Deus nessa manhã. Antes do irmão Frank falar conosco, lerei uma palavra da Escritura para a introdução de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro 1, a partir do versículo 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade para caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Até aqui, a palavra de Deus. Por favor, irmão Frank. Graças seja ao Senhor por sua santa e preciosa palavra. Tudo foi dito nesses poucos versículos, e Deus possa conceder graça que em nossas vidas se torne realidade, que de fato, pela semente da palavra e através do Espírito de Deus, tenhamos sido nascidos para uma nova chegada, uma nova vida com Cristo, e que de fato reconheçamos que agora proclamamos a mesma palavra como foi no começo pelos apóstolos, como eles proclamaram. Nós somos de fato gratos pela graça que podemos reconhecer o tempo no qual vivemos, e nós todos sabemos o que o nosso Senhor, o que Ele predisse, o que aconteceria antes do Seu retorno. E nós vemos com os nossos próprios olhos e podemos repetidamente exclamar: a Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Tudo se tornou diferente, não somente mudança climática e aquecimento global, catástrofes de todos os tipos. Todos os dias vêm novas notícias daquilo que acontece sobre a Terra. E nós ainda nos admiraremos o que ainda em breve tempo ainda virá sobre nós. Mas o Senhor, Ele disse claramente aos seus, quando virdes que tudo isso acontece, então levantai vossas cabeças, pois sabei que vossa redenção se aproxima. E irmãos e irmãs, eu não posso esquecer de dizer que muitos passaram saudações, não somente como em geral passamos adiante, seja do irmão Müller do Mar Báltico ou de todos os irmãos aqui hoje. Me foi pedido que passasse saudações especiais da cidade de Berili, na Índia, de Sangeeta Das, que passasse saudações. O seu pai foi um dos primeiros na Índia que aceitou a mensagem. E toda a congregação nos deixa saudar. Se quiséssemos saudar a todos, se quisesse passar todas as saudações, então seriam 60 ou 70 que teriam que ser lidos ou passados adiante. Mas nós saudamos a vós todos no nome do Senhor. Saudamos mundialmente, de fato, de coração, em cada nação, em cada língua, em todos os lugares, sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus e que o Senhor possa abrir a nossa compreensão para o cumprimento da Escritura, para que, de fato, reconheçamos que estamos muito próximos do retorno do Senhor. E nós olhamos para trás e podemos, de fato, dizer que somente quem encontra graça diante de Deus e crê nas promessas que Deus deu, reconhecerá o que de fato acontece biblicamente. Pode-se, e eu digo isso com dor, pode-se escrever sobre o arrebatamento, sim. Há de novo um artigo longo, novo, sobre o arrebatamento, e há congregações de fé que creem no arrebatamento, no retorno de Jesus Cristo, mas com a promessa e com aquilo que acontece antes, eles não querem ter nada a ver com isso. Assim foi na primeira vinda de Cristo, e para isso lemos agora a passagem, por favor, que fala disso. Nós lemos de Lucas 19, versículo 41 e 42. Lucas 19, 41 e 42. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Sim, isso dói de fato. Primeiro, a vivência poderosa. Zacarias 9, versículo 9, se cumpriu. Vejam, o teu rei vem a ti cavalgando sobre uma jumentinha e uma pequena multidão regozijou-se, jubilou, agradeceu, mas os escribas, eles eram maus, os discípulos deveriam se calar, mas como eles poderiam se calar, irmãos e irmãs, somente quem é de Deus reconhecerá o que de fato foi prometido e o que acontece ainda hoje. Os judeus esperam que Elias virá antes que o Messias venha. Em cada passar ou Páscoa há uma cadeira especial, um cálice especial com vinho, porque se ele, quando Elias vier, então será para ele. E o que aconteceu no tempo do nosso Senhor, João, o Batista, ele veio no espírito e no poder de Elias. Ele foi o profeta prometido e o nosso Senhor. Então, em Mateus 17, ele repetiu a promessa e disse claramente: Elias virá primeiro e trará tudo de volta ao estado correto. E irmãos e irmãs, esta é a promessa para o nosso tempo. A promessa para aquela época foi que Deus, o Senhor, cuidou para que Malaquias 3, versículo 1, se cumprisse e que o coração dos pais fosse voltado aos filhos da nova aliança. Malaquias, os últimos três versículos, mas agora os corações dos filhos de Deus têm que ser trazidos de volta aos pais no princípio, isso, e crer aquilo que os nossos pais apostólicos creram. E por isso, irmãos e irmãs, quando tem esse longo artigo diante de si, o arrebatamento, e quem tomará parte, e nenhuma palavra sobre Malaquias e sobre a promessa que Deus deu, somente próprios pensamentos são levados a papel. A quem isso deve adiantar algo? E por isso, nós falamos todas as vezes, em cada pregação, assim como na primeira vinda de Cristo, o Senhor, ele enviou o seu mensageiro para preparar a ele o caminho do Senhor, assim Deus, o Senhor, ele deu a indicação ao nosso amado irmão Branham, assim como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Isto é assim, diz o Senhor, na sua palavra. Em verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. E através do ministério do irmão Branham, tudo, toda a doutrina, toda a revelação, a completa palavra foi revelada novamente e colocada à luz do castiçal sobre divindade, sobre o pecado original no Jardim do Éden, sobre o verdadeiro batismo bíblico através de uma única imersão no nome do Senhor Jesus Cristo. O que adianta a um amado irmão que rejeita o batismo bíblico, que representa a doutrina da Trindade, que crê totalmente não biblicamente? O que adianta a esse amado irmão se ele então escreve sobre o arrebatamento? E por isso, mais uma vez, a palavra, o Senhor, ele chorou amargamente sobre Jerusalém. Somente a pequena multidão que aceitou o ministério de João Batista e ele foi apresentado um povo bem preparado ao Senhor. Assim aconteceu que eles puderam regozijar-se e jubilar. Mas o que foi com todos os escribas, com todos que esperavam pela vinda do Messias, pela vinda de Elias? O Senhor teve que, do Monte das Oliveiras, ele teve que olhar sobre Jerusalém e chorar e dizer: ó, Jerusalém, Jerusalém, que você, nesse teu tempo, foi o tempo que eles esperaram, que você, neste teu tempo, tivesse reconhecido o que serve para a tua paz. Mas então está oculto aos teus olhos. Isso simplesmente dói tanto, tanto assim dói, que todos, em relação àquilo que Deus faz atualmente, eles passam ao largo disso, porque não creem na promessa que Deus enviaria um profeta no fim do dia da salvação, no fim do tempo da graça, antes que o terrível dia do Senhor venha, que ele viria para pegar os nossos corações, não nossas cabeças, mas nossos corações, levá-lo de volta a Deus, a palavra, ao absoluto, às doutrinas absolutamente bíblicas. E deixe-me enfatizar todas as vezes de novo: a congregação do Deus vivo é a coluna e fundamento da verdade. Sequer uma mentira está na verdadeira congregação do Deus vivo, na congregação de Jesus Cristo. Somente há a verdadeira doutrina de Jesus Cristo. E também deixe-me mencionar isso ainda. Nós todos sabemos que a Santa Escritura, seja na carta de João, ou seja no Apocalipse, a Bíblia fala do Anticristo. Isso e que também muitos anticristos já partiram pelo mundo. Nós simplesmente temos que saber que a palavra anti significa contra, simplesmente contra. Então, cada doutrina que é contra a doutrina de Cristo é anticristã. Nós podemos mencionar batistas, metodistas, luteranos, pentecostais, podemos nos chamar como quisermos. Cada doutrina que é contra o ensinamento de Cristo, que é o ensinamento dos apóstolos, é simplesmente anticristã. É simplesmente contra. E por isso, Deus, no nosso tempo, Ele se preocupou que todos, de todas as denominações, de todas as confissões, de todas as religiões, fossem guiados de volta ao princípio, à origem, agora, antes do retorno de Jesus Cristo, tudo tem que ser trazido no estado no qual a congregação esteve no começo. E somente assim, Deus o Senhor, Ele finalizará a sua obra através de um poderoso atuar do Espírito. Hoje, nós também falaremos sobre o amor de Deus, o amor à verdade. Sim, de fato, trata-se o que nós amamos, nossas próprias doutrinas, nossa própria congregação, nossa própria confissão de fé. O que nós amamos, nós devemos amar a Deus, o Senhor, de todo o coração, de toda a alma, com toda a nossa força e com todos os nossos pensamentos, devemos amar. Devemos simplesmente, em plena concordância com Deus e a palavra de Deus, devemos ser trazidos e o Espírito Santo que inspira a palavra, inspirou a palavra, Ele nos guia em toda a verdade da palavra. E nenhuma mentira, assim escreve o apóstolo João, nenhuma mentira tem sua origem na verdade. A verdade é verdadeira e permanece verdadeira em toda a eternidade. Vamos ler ainda algumas passagens bíblicas. Nós lemos de 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 7. 1 João 1, 5 a 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Vamos permanecer aqui um momento parados. E esta é a mensagem que dele ouvimos, dele, do Senhor, o que recebemos. De quem você, pregador, evangelista, e quem quer que sejas, de quem você recebeu a mensagem? Em que escola bíblica você esteve? Que Deus possa abençoar todos os irmãos servidores em toda a terra, conceder-lhes a graça que somente passe adiante a mensagem que nossos irmãos receberam de Deus e nos foi deixada que somente proclamemos aquilo, o que Deus nos tem a dizer. Por favor, nós lemos de 1 João 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui também podemos ficar parados um momento. Podemos afirmar, eu tenho a verdade, eu caminho na verdade, eu estou ligado com o Senhor. Mas se então vale que as pessoas então ainda estão nas trevas, mas e o que então? Quem está na verdade, ele foi liberto de todos os erros. Ele não misturará, não. Ele proclamará a verdade bíblica, verdade divina. Nós lemos de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Graças seja ao Senhor, nós cremos de todo o coração. Quem caminha na luz, caminha de acordo com a palavra de Deus. Ele caminha com Deus. Ele tem o comprazer de Deus. Irmãos e irmãs, o tempo simplesmente veio quando temos que vivenciar cada palavra de Deus pessoalmente. Também a Escritura, que quem ouve a verdade é liberto de cada erro e que a congregação de Jesus Cristo, de fato, foi lavada no sangue do Cordeiro, de todo pecado foi purificada e reconciliada com Deus. E a segunda coisa, santificada na palavra da verdade, porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. E a terceira coisa, preenchido com o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Todos esses fatos bíblicos têm que se tornar revelados em nós. E eu creio que Deus está justamente para cumprir isso em nós, que cremos nas suas promessas, que reconhecemos o que nesse tempo acontece, e vamos falar também aqui mais uma vez, que Jesus, nosso Senhor, Ele não tenha que mais chorar sobre nós, mas que, de fato, tenhamos real parte naquilo que Ele está fazendo no presente. Por favor, nós lemos de 1 João, capítulo 2, versículo 4. 1 João 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Também, isto é muito poderoso. Quem se refere a Deus e os mandamentos e assim por diante, o que deve ser isso, a não ser que de fato, pessoalmente, vivenciemos o que Deus prometeu? E os mandamentos não são difíceis, mas nós, no próximo versículo, veremos que os mandamentos estão ligados com a palavra. Por favor, lemos de 1 João 2, versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele.
Amém.
Que palavra maravilhosa, não somente dos mandamentos, mas da palavra que nós cremos, e somente então o amor de Deus chegou à perfeição em nós, então a palavra de Deus em nós pôde cumprir aquilo para o qual ela foi enviada. E eu creio que a última mensagem que nós recebemos de Deus, a última mensagem da palavra que ela guia para que todos que agora creem o que Deus prometeu tenham parte nisto e vivenciem sua preparação pessoal para o retorno de Jesus Cristo e, de fato, em amor a Deus, em amor uns com os outros, estão ligados. Assim, nós lemos adiante, nós lemos de 1 João 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Louvor e gratidão seja ao nosso Senhor. Quem afirma? Muitos podem afirmar muitas coisas, mas isso não basta. Quem, de fato, no nome de Jesus Cristo, pode dizer: eu sigo, eu creio o Senhor, eu creio as promessas, ele está obrigado a caminhar assim como o nosso Senhor caminhou. E eu creio que acontece agora com todos nós, pela graça. Por favor, nós lemos em 1 João 2, versículo 9. Outra vez, aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, ou odeia seu irmão, até agora está em trevas. Também essa palavra, amados irmãos e irmãs, aqui, cada palavra, de fato, ela bate como um martelo sobre nós. Se afirmamos de amar os irmãos, ou o que quer, que não adianta nada, isso tem que ser assim. Isso tem que ser assim, que a santa palavra de Deus, através de nós, assim como através do nosso Redentor encontrou o seu cumprimento, assim, através dos redimidos, tem que encontrar cumprimento. E nós somos filhos da promessa, e por isso nós cremos cada promessa que Deus nos concedeu. Por favor, nós lemos de João, capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Amém. Para isso, não precisa ser dito mais nada. Tudo foi dito. Quem ama a seu irmão divinamente, de fato, ama, nele não há escândalo, ele é perfeito diante de Deus. Por favor, nós lemos de 1 João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Amém. Também isso vale quando João Batista, ele batizou o nosso Senhor, o nosso Redentor disse, cabe-nos fazer cumprir toda a justiça. Toda a justiça cumprir. Todos que ainda não foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo deveriam levar os seus corações. A nós cabe cumprir toda a justiça para que de todas as tradições também, da fórmula da Trindade, batismo da Trindade, que nós nos livremos de tudo isso e em plena justiça da fé nos deixemos batizar biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Por favor, nós lemos de 1 João, capítulo 3, versículos 10 a 12. Nisto, os filhos de Deus e os filhos do diabo são reconhecidos. Cada um que não faz a justiça não é de Deus. E também cada um que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que vocês desde o princípio ouvistes. Nós devemos amar uns aos outros, não na forma de Caim, que era um filho do diabo e matou o seu irmão. E por que ele o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Também, esta passagem bíblica, todos devem reler e provar a si mesmos como se passa com cada um, não na forma de Caim, simplesmente eu te amo e então com a espada, não, por favor, não. Verdadeiro amor divino tem que estar em todos os verdadeiros filhos e filhas de Deus. Tem que se revelar assim como se revelou no Filho de Deus. Irmãos e irmãs, o tempo da plena restauração chegou. E nós, de fato, queremos estar juntos quando o Senhor chamar os seus para o lar. E por isso, esta séria proclamação, por favor, mais uma vez. 1 João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Também esse versículo fala com todos nós. Nós sabemos. Assim, o discípulo predileto de Jesus pôde dizer: nós sabemos, nós sabemos. Você sabe? Você tem a convicção divina que você passou da morte para a vida? E se está escrito, se amamos os irmãos, então sabemos que saímos da morte espiritual para a vida espiritual. Oh, que possa a cada um individualmente ser concedido pela graça, que esta reunião possa servir para que nós nos provemos a nós mesmos e que o Senhor possa confirmar a sua palavra, trazer a cumprimento da sua palavra em todos nós. Por favor, nós lemos de 1 João 3, versículo 15. Qualquer que aborrece ou odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Também aqui a palavra foi repetida: vós sabeis. Antes nós sabemos que passamos da morte para a vida. Agora sabeis, sabeis. Quem não ama seu irmão é um homicida. E nenhum homicida tem vida eterna permanecente em si. Nós podemos já ser nascidos de novo e ter recebido a vida eterna. E mesmo assim, nós temos que, de acordo com a palavra de Deus, temos que caminhar de acordo com a palavra de Deus. Não podemos fazer o que queremos, mas temos que caminhar, viver de acordo com a palavra, para que a palavra possa, de fato, ficar dentro de nós até o fim, até que juntos vivenciemos o aperfeiçoamento. Todos esses versículos são tão sérios que temos que levar aos nossos corações. Por favor, nós lemos de 1 João, capítulo 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Esse culto é consagrado para que seja falado do amor de Deus. Então Deus amou o mundo. Eu digo repetidamente, toda a obra de redenção está envolta em amor, o perdão, a reconciliação, a graça, a salvação. Tudo está envolto em amor. O nosso Redentor, por amor, Ele, por amor a nós, Ele derramou o Seu sangue para nos redimir e nos conceder a vida eterna pela graça. Que o Senhor possa guiar assim, para que nós todos olhemos para dentro de nós mesmos e nos provemos e simplesmente digamos: amado Senhor, hoje Tu falaste comigo através da Tua palavra. Deixa-se tornar assim como Tu determinaste para mim. Nós lemos ainda rapidamente adiante. Nós lemos de 1 João, capítulo 2, versículo 28. 1 João 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança ele e não sejamos envergonhados por ele na sua vinda. Também, essa exortação nós temos que levar ao coração que nós, no seu retorno, não tenhamos que voltar atrás envergonhados, que não pertençamos àqueles que ficam para trás. Amados irmãos e irmãs, tão certo quanto Deus o Senhor, ele enviou João Batista e ele pôde dizer: eu vos batizo com água para o arrependimento. Aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tão certo, Deus enviou o irmão Branham no nosso tempo, e também ele somente pôde batizar com água. E no primeiro batismo com água, quando ele estava para batizar a 17ª pessoa no Rio Ohio, em junho de 1933, aconteceu que a luz sobrenatural desceu com um bramido e as palavras puderam ser ouvidas, assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo. Assim, você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Irmãos e irmãs, teve que se cumprir, e eu digo livre e abertamente, quem não crê naquilo, o que Deus fez sobrenaturalmente em nosso tempo, e eu já vos frequentemente mostrei as fotos da nuvem sobrenatural, da luz sobrenatural que estava sobre a cabeça do irmão Branham, da presença do Senhor que nas reuniões estava presente e abençoou e fez o mesmo como aquilo que ele fez quando ele caminhou sobre a terra. Irmãos e irmãs, eu digo como testemunha com os meus olhos, como testemunha com os meus ouvidos, Deus o Senhor, ele confirmou a sua palavra, ele cumpriu a promessa, enviou o seu profeta, e nós falamos repetidamente, e ele restaurou tudo, trouxe tudo de volta ao estado correto. Agora, você e eu, agora, nós temos que nos deixar levar ao estado correto. Vamos falar também isso mais uma vez, com referência a Lucas 19, sobre quem o Senhor chorou, sobre o seu povo Israel. E ele teve que dizer: ó, que você neste teu tempo, quantos crentes em todas as congregações de fé são aqueles sobre os quais o Senhor chora, e porque não reconheceram o tempo da visitação graciosa de Deus. E deixe-me perguntar claramente, não reconhecendo todos, sejam crentes incrédulos, que estamos vivendo numa época, chegamos numa época especial, e nós que lemos Mateus 24, ou Marcos 13, ou Lucas 21, de antemão, já há 2000 anos atrás, recebemos dito o que no fim aconteceria, mas o ponto principal não são todos os terremotos, ou fomes, ou tempos caros, ou inundações, e tudo o que acontece em guerras e rumores de guerra. O ponto principal é que essa mensagem da salvação do reino de Deus será pregada a todos os povos para testemunho. E então virá o fim. O fim virá. Nós estamos no tempo do fim. E por isso, mais uma vez, a ênfase que todos saiam de todas as tradições, se separem de tudo o que não é bíblico e retornem ao Senhor para que a Ele seja guiada uma noiva preparada, sem mancha, sem ruga, sem qualquer um erro. Irmãos e irmãs, conosco, pessoas, isso pode ser impossível. Para Deus, é possível. E vocês todos sabem, no Apocalipse, no capítulo 14, a mensagem de salvação é denominada mensagem, proclamada como mensagem de salvação eternamente válida, válida para os filhos de Deus. Não é aquilo o que nessa direção de fé ou igreja ou denominação é pregado, mas sim o eternamente válido evangelho agora é proclamado a todos os povos e línguas, e todos podem tomar suas decisões e se deixarem corrigir e voltarem ao Senhor e vivenciarem de fato a sua preparação. Eu posso terminar com isso quando o Senhor, Ele me concedeu um número de vivências sobrenaturais. O arrebatamento foi uma das mais poderosas. Quando eu vi a multidão vestida de branco, incontável, na glória, não era somente branca, as vestes não somente brancas, mas um branco reluzente, veste reluzente, todos estavam vestidos assim, irmãos e irmãs, todos que pertencem à congregação noiva do Cordeiro, por favor, creiam em mim. Agora, aceitarão e crerão no eternamente válido evangelho, agradecerão a Deus pelo ministério do irmão Branham, e agradecerão a Deus que, após a sua partida, essa mensagem divina foi carregada a todo mundo, e agora o fim virá, o fim está palpável, muito próximo, dia e hora, ninguém sabe, mas o Senhor fala hoje ainda com todos nós. Quando virdes que tudo isso acontece, então levantai as vossas cabeças, pois sabei que vossa redenção se aproxima. Deixe-me dizer isso ainda, finalizando com toda a dor. Quem passa ao largo do cumprimento da profecia nesse tempo, pode falar sobre arrebatamento, pode falar sobre todos os temas bíblicos e escrever de forma não bíblica e falar não biblicamente sobre isso, e será decepcionado porque não reconheceu o dia da visitação da graça de Deus. Nisso está a visitação da graça de Deus, que nós sejamos tirados de todo erro, de toda prisão babilônica, sejamos guiados para fora e levados de volta para o Senhor. E somente precisemos agradecer ao Senhor e saber que Ele em breve virá, e nós esperamos o seu retorno no nosso tempo. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nós nos levantamos ainda para oração. Por favor, irmão Borg. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua preciosa palavra que hoje, nessa manhã, ouvimos. Tu falaste a todos os nossos corações e nós te pedimos, ajuda o teu povo para que reconheça o dia e a sua mensagem, que tu enviasse um profeta nos nossos dias e que todos os mistérios da Escritura foram revelados. Abra para isso os nossos olhos, ouvidos e corações. Nós te agradecemos por essa pregação que foi tão séria. Nós cremos a tua palavra. Ajuda a todos que hoje, nessa manhã, ouviram. Abençoe todos nossos irmãos e irmãs mundialmente. Nós te agradecemos por tua preciosa palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu fui redimido. Ó, palavra maravilhosa. Plenamente redimido. O sangue de Jesus consumou. Nada mais resta para fazer para a redenção, a não ser crer, orar, agradecer e descansar. Eu estou redimido pelo Senhor, plenamente redimido. Eu fui redimido, adoração ao Cordeiro, que me redimiu na cruz. Eu estou redimido. O Cordeiro sangrando me salvou e me imergiu no mar e me deixou sair feliz. O que quero mais? Eu estou redimido. Redimido pelo Senhor. Plenamente redimido. Eu estou redimido. Adoração seja ao Cordeiro que me redimiu na cruz. Estou redimido, liberto da lei, crucificado com Ele e consagrado totalmente a Ele. Meu espírito, minha vida, tudo é dele. e aleluia, a sua vida é minha. Estou redimido, redimido pelo Senhor, plenamente redimido, estou redimido. Adoração seja ao Cordeiro que me redimiu na cruz. Estou redimido. A minha alma louva. O seu Espírito me guia em toda a verdade. Até que a sua riqueza me arrebate e ele me preencha com o seu Espírito. Estou redimido, redimido pelo Senhor, plenamente redimido. Plenamente redimido, estou redimido, estou redimido. Adoração seja ao Cordeiro que me redimiu na cruz. Estou redimido, redimido pelo Senhor, plenamente redimido, plenamente redimido. Estou redimido. Adoração ao Cordeiro que me redimiu na cruz. Estou redimido, redimido pelo Senhor, plenamente redimido, plenamente redimido. Estou redimido. Adoração seja ao Cordeiro que me redimiu na cruz. Estou redimido, redimido pelo Senhor, plenamente redimido, plenamente redimido. Estou redimido. Adoração ao Cordeiro que me redimiu na cruz.